Ainda com o mesmo pensamento, de Atos capítulo 20, e eu vou ler mais uma vez, desejando que esse versículo faça parte do nosso viver, tendo em vista o grande desejo do Senhor para conosco. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Imagino que todos estão lembrando quando Paulo estava falando isso, como já pensamos anteriormente. Para irmãos chamados para um serviço, que nós temos o relato disso, a partir do versículo 17, onde ali daquele porto, ele chama os anciões da igreja de Éfeso, e logo que eles chegam, o apóstolo, ele está dizendo para eles da forma que ele estava servindo entre as igrejas. Qual era o interesse, o propósito do apóstolo, ao ponto dele chegar nesse versículo que repetidas vezes nós temos falado nesses dias. Ele estava falando algo para aqueles irmãos, dando recomendações, exortações e expondo o que viria pela frente, mas ele de fato mostra, e eles podiam observar pela própria vida dele, qual era o seu comportamento durante o tempo que trabalhavam juntos naquela região. Temos destacado nesses dias que quando descobrimos a missão da nossa vida, tudo vai girar em torno dessa realidade. Vamos guardar isso. Quando descobrimos a missão da nossa vida, o chamado, o desejo de Deus, tudo vai girar em torno desta realidade. Tudo. Podemos considerar alguns exemplos na palavra de Deus, como nós temos em Gênesis capítulo 12, voltando para assuntos que já ouvimos tantas vezes. Mas a palavra de Deus deve ser movimentada na nossa mente continuamente, para não esquecermos dessas verdades, desses exemplos práticos, exemplos que de fato nos motiva. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado da vida de Abraão nesse tempo, vivendo juntamente com os seus parentes, juntamente com a sua família, seus pais e assim por diante, o Senhor Deus está chamando esse homem para ele sair. E nesse chamado de Abraão, vemos aqui que o Senhor, ele não está chamando Abraão para prejudicar sua vida, mas para abençoar sua vida. Vemos ele podendo ser o pai de numerosos descendentes, essa é a promessa. Temos também ele falando acerca dele receber uma bênção material e espiritual. Podemos olhar nesses versículos aqui que temos lido dele ser honrado, engrandecerei o seu nome. E podemos também considerar que ele está chamando para ser canal de bênção a outros. E assim ele foi. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No raciocínio humano, parece loucura, né? No raciocínio humano, na nossa mente tão pequena, tão limitada. Mas o chamado que esse homem está recebendo da parte de Deus, ele obedece, ele sai. Sua esposa está indo com ele. Ele não está indo sozinho. E nós observamos aqui, e todos os relatos que nós temos nas Escrituras, que bênção foi a vida desse homem para nós hoje. Talvez no pensamento ele podia pensar, mas ele está falando que vai ser feito de mim uma grande nação? Como assim? Estou compreendendo, não estou entendendo. Mas era esse o chamado de Deus? E a promessa do Deus, do Senhor, estava bem clara aqui quando ele está dizendo, o que eu vou fazer, Abraão? E ele foi. E embora Deus não usando o relógio e o calendário humano, o que Deus falou que iria acontecer, aconteceu. Mesmo com seus 100 anos, tendo seu filho, Isaque. Deus cumprindo o seu propósito. Deus realizando de fato a sua vontade num homem que obedeceu o seu chamado. Obediência, ela traz bênção. Eu estava lendo algo recentemente acerca da educação de filhos, e o autor dizia que ele sempre dizia a seus filhos, meus filhos, a obediência, ela traz bênção. A desobediência, ela traz consequência. Abraão, ele foi tremendamente abençoado por Deus. O seu relacionamento com o Senhor fez com Abraão ser amigo de Deus. É algo tão nobre que a nossa mente, às vezes, não consegue entender isso. Um Deus tão grande, tão santo, tão puro. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo de número 7. Nós temos, de fato, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Versículo 8. Porém tu, ó Israel, seu servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Abraão, amigo de Deus. A amizade que Abraão tinha com o Senhor, o seu relacionamento íntimo com o Senhor, ao ponto dele não duvidar E quando o Senhor de fato pede o seu próprio filho, é algo que nos dá prazer em pensar isso, desse homem. A confiança que Abraão tinha no Senhor era tamanha, que mesmo Isaac sendo resultado da promessa, ele não duvidava quando o Senhor pede o seu próprio filho, o teu único. Ele não diz, pega o teu filho e faz isso. Ele diz, pega teu filho, o teu único. Consideramos Abraão quando está sabendo que a cidade seria destruída e Ló estando ali. Vemos a comunicação, o diálogo de Abraão com o Senhor Deus. O Senhor vai destruir, se tiver ali, os justos, e vai diminuindo os números. Não faz apenas uma pergunta, mas ele vai diminuindo. Algo franco, uma comunicação direta com o Senhor. E quantas vezes falta isso no povo de Deus? Ter aquela aproximação do Senhor com reverência, mas tratando o Senhor de fato com franqueza, tratando o Senhor de fato com um grande prazer, considerando a sua pessoa e podendo conversar com Deus, como Abraão fazia. Às vezes nossas orações ficam tão aquém daquilo que Abraão fazia com o mesmo Deus nosso. Homem, que ouve o chamado, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, sai. Mas para onde que eu vou? Será que eu vou para a esquerda? Se eu vou para a direita? Vai. Vai que eu vou te mostrar. E Deus mostrou. Deus mostrou. Nós pensamos em outro, Gênesis 45. Os irmãos também estão lembrando. Gênesis 45, versículo 7. Olha só o que diz José. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Não fostes vós que me enviastes para cá, ele falando para os irmãos dele. Não foi vocês que fizeram isso, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa, como regente de toda a terra do Egito. Sabemos a história de José. Estamos apenas, irmãos, lembrando para trazer em nossa memória a vida desses homens para falar conosco. José, filho querido, vemos respeito que ele tinha para com os seus pais, o pai que tinha um grande prazer pelo filho, os outros estando com inveja, os outros tipo rejeitando aquele filho, fazendo armadilhas, jogando ele no buraco, ele sendo vendido, uma figura de Cristo, sendo levado para o Egito, e lá no Egito, sendo como um escravo, um homem que era de família, agora é um escravo, longe da sua terra. Por ser escravo, foi trabalhar ali na casa de Potifar. Porém, aquele homem era temente a Deus, sendo jovem, temente a Deus. E o que nós encontramos é que mesmo sendo assediado pela mulher do seu dono, ele sai correndo. Sai correndo, literalmente, sai correndo. Até um pedaço da sua roupa ficou. Foi para onde? Foi parar na cadeia. Porque o marido, quando ouviu a versão da esposa, ele acreditou. E ele mandou o homem ser preso. Deus estava com ele, porque quem tinha feito tudo aquilo, de fato, era o Senhor. Se José não tivesse um pensamento fora dos planos de Deus, ele podia ter ficado revoltado. Ele podia ter cedido aos assédios daquela mulher. Ele podia ter blasfemado contra Deus. Não. Não. Ele temia o Deus dos céus. Temia. Quantas vezes hoje pessoas não correm do pecado? O pecado está assediando, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente. O pecado pode estar nos assediando e nós não corremos. O pecado pode estar nos apresentando de uma forma assim tão clara. Nós sabemos que aquilo é contra a vontade de Deus. E em lugar de nós sair correndo, ou nós apertar no fechar a página, às vezes nós continuamos. E sabe? José, por causa do temor que ele tinha ao Senhor, ele foi um homem extremamente abençoado por Deus, e ele está dizendo aqui, no que nós já temos lido, era o Senhor que de fato estava na frente de tudo. José de fato obedeceu o chamado de Deus, e quando seus irmãos chegou, ele podia tratar de uma forma diferente: ah, vocês me venderam, vocês me traiu, agora vocês vão pegar o de vocês, né? Agora chegou a minha vez da vingança, agora eu vou agir dessa maneira. Não, não, ele sabia de fato os propósitos do Senhor, que estava permitindo todo aquele acontecimento para preservação Pensamos em Moisés e quantas lições nós temos na vida de Moisés. E sabe, algo que chama nossa atenção, sabemos, até as crianças na escolinha das crianças sabem, né, pelas professoras, que Moisés foi colocado na cestinha no rio Nilo, Miriam ficou lá observando, e a princesa vai tomar banho, Miriam aponta para a princesa que podia arrumar alguém que podia cuidar, né? E a sua mãe, Joquebede, recebe aquela criança a cargo da princesa para cuidar, e era a própria mãe de Moisés, e assim por diante. E Moisés, crescendo ali naqueles anos, naquele ambiente onde a sua família, os seus pais, podia colocar as coisas do Senhor Deus no coração de Moisés. E o tempo passa. Moisés está de volta no palácio, com a princesa, com sua mãe adotiva. Mas Moisés nunca esquece daquilo que aprendeu na casa pobre, lá, Joquebede. E aquilo serviu para que aquele homem não conformasse com os acontecimentos, agindo de uma forma como ele agiu, terrível daquela forma. Mas nós sabemos que aquilo, ele foi para o deserto, e no deserto Deus fala com ele, Deus chama Moisés, e Moisés volta para libertar aquele povo. Que chamado! Aquele homem que tinha matado, agora é um homem manso. A sua mansidão é algo extraordinário, que ela é enfatizada nas Escrituras, levando com certeza mais de 1 milhão de pessoas atravessando o deserto, sendo chamado. É algo que nós ficamos impressionados em ver o Senhor de fato aparecendo para ele no deserto, naquela sarça que não se consumia, e assim vai. Moisés volta. E Moisés podendo de fato ser extremamente usado pelo Senhor. Mas ele volta, ele recebe o chamado do Senhor e ele obedece. Eu não vou, de jeito nenhum, não vou. Embora que no começo da conversação, nós vemos uma resistência. Eu sou, fala contigo, Moisés. Eu sou poder, autoridade. Eu sou, fala contigo. Podíamos pensar em tantos outros homens. Podemos pensar em Neemias. Neemias, ele ouve. E aquilo que ele está ouvindo era que a situação de Jerusalém era de miséria. E o que acontece? Ele não fica contente. Ele, estando longe da sua terra, por ter sido levado ali, né, no cativo, vemos que Neemias, ele não fica conformado com aquela notícia de miséria, né, de desprezo, de miséria. Os muros de Jerusalém fendidos e as portas queimadas ao fogo. Ah, mas aquilo, ele fica tremendamente triste, decepcionado com essa notícia que ele ouve. E o que ele fala aqui nos versículos seguintes de Neemias capítulo 1, ele coloca-se em oração na presença de Deus. E vemos ele confessando os seus pecados, vemos ele confessando o pecado do povo. Ele, até o seu semblante ficou diferente pelo fato da sua preocupação em restaurar aquilo que tinha sido destruído e aquilo que estava desprezado, estava em miséria. Ele ora, não foi um dia. Ele ora, ele persiste em oração, até o dia que ele percebe que Deus está ouvindo o seu clamor. Ele era copeiro do rei. E ele está servindo o rei, servindo vinho para o rei. E o rei, que era acostumado a ver aquele homem, percebe o seu semblante diferente. O que é que está acontecendo contigo, né? E aqui nós temos, os irmãos podem ler depois em casa, capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, a ação de Deus através do rei. Vemos aqui: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse o rei: viva para sempre. Como eu não estaria triste, o meu povo, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolada e tendo sido consumidas as portas do fogo, no fogo? Como é que eu não estaria triste, rei? Porque a situação lá no meu povo está assim. E o que nós temos aqui, daqui para frente, nós vemos o próprio rei permitindo a sua ida lá, providenciando suprimento para a chegada e assim por diante. A ação de Deus devido à disposição de um homem. Às vezes nós percebemos a situação que nós estamos vivendo, a situação da Igreja de Deus nesses últimos tempos, pessoas desanimadas, desinteressadas, desencorajadas, vivendo longe da presença de Deus, e às vezes nós ficamos tranquilos. Mas isso deve nos preocupar. Estas coisas devem falar conosco, porque isso traz prejuízo. E às vezes nós não colocamos em oração, às vezes nós não confessamos as nossas falhas, às vezes nós não somos usados para poder ser canal de bênção em outras pessoas, e podemos ser. Neemias, ele podia pensar: bom, essa foi a situação lá do meu povo, eu estou longe de lá, não posso fazer nada, então vou continuar aqui como copeiro e pronto, estou vivo. Não, até o seu semblante mudou. Mas vemos disposição, e ele voltou com aquele propósito, com aquela vontade. E na sua volta teve obstáculos? Sim, muitos obstáculos. Sambalá, Tobias, tentando atrapalhar, o inimigo tentando cercar, oferecendo coisas para tirar o seu alvo, a sua visão. Não, muito obrigado. Neemias, o livro de Neemias é impressionante. O inimigo, através de outros, oferecendo coisas para parar um pouquinho a obra, para um tipo de entretenimento, ele podia dizer, não, não posso parar a obra. Não queremos dizer, irmãos, que nós não podemos nos divertir, né, de uma forma de prudência, de uma forma que Deus agrada. Podemos sim, mas nós devemos lembrar, ter uma visão. Nós devemos lembrar de ter um pensamento, ter um foco na nossa mente e fazer aquilo que agrada o coração de Deus, porque foi assim que Neemias fez e a obra ficou concluída. E não foi de qualquer maneira, foi com um acabamento, foi com cautela, foi de uma forma que gerou ali algo que ficou bonito na presença do Senhor, que era para Ele mesmo. Não era de qualquer jeito, não. Até mesmo nos acabamentos das portas. E tantos outros nós podemos ler nas Escrituras e podemos ver, de fato, quanto que João Batista obedeceu o chamado do Senhor. E assim por diante. Tantos homens e quantas mulheres viveram dessa forma. Pensando mais para próximo de nós, existe o relato acerca de George Miller. Esse homem, pela fé, ele foi usado por Deus para cuidar de muitas crianças, pela fé, sem ter recurso. Sem ter recurso aparente. E esse homem, servo do Senhor, deixa para nós tantas experiências também, de confiança, de sendo usado por Deus. Tem vários missionários, tem um missionário chamado Hudson Taylor, tinha treinamento médico, não sei se era médico, mas pelo menos o relato é que ele tinha um treinamento médico. Ele foi usado por Deus para alcançar pessoas no interior da China. E o relato diz quantas dificuldades esse homem teve, mas hoje, vários lugares foram evangelizados pela disposição desse homem, Hudson Taylor. Quantos homens e mulheres, às vezes nós pensamos nos homens, mas nunca devemos esquecer disso, que quantas mulheres também foram usadas, atravessando o Atlântico, saindo da Europa, para vir para o Brasil, para poder trazer a mensagem do Senhor, desejando ouvir o chamado de Deus. E estamos pensando em outros povos, né? Outras línguas e assim por diante. Quantos desafios essas pessoas tiveram? Isso nós devemos lembrar também, irmãos. Ah, são homens, né? Não está nas Escrituras, são homens. Mas nós devemos lembrar disso, do esforço dessas pessoas, né? O esforço que tiveram em aprender um idioma, quanto é difícil aprender o português para quem tem uma outra língua, né? Aprenderam. Fixaram no nosso meio e foram extremamente usados para poder trazer verdades da palavra de Deus, tendo disposição, obedecendo um chamado. Pensamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo e gostaríamos de pensar com esse sumo exemplo da parte dele. Quando nós temos Mateus capítulo 9, versículo 36, chegando ao fim da nossa meditação. Mateus 9, versículo 36. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, o Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Mais uma vez, nós devemos sempre lembrar que não necessariamente nós temos que mudar da nossa cidade, do nosso país, para obedecer o chamado do Senhor. Não. Não necessariamente disso. Quando nós descobrimos para que o Senhor tem nos chamado, a nossa vida vai girar em torno dessa realidade. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, mas aquilo está fervendo no meu coração, desejando, podendo ver o que está acontecendo, as pessoas clamando nas trevas sem Cristo. Aquilo deve me preocupar, deve falar comigo, deve. Interessante que havia duas pessoas, uma breve ilustração, um índio e um amigo chegando numa cidade grande. O índio, um passarinho cantou, o índio atentou, ah, é o passarinho, estou escutando o passarinho cantar. O amigo dele falou o seguinte, falou assim, no meio de tanto barulho, você escuta um passarinho? Numa cidade desse tamanho? Ele falou, é, escutei um passarinho. O canto de um passarinho. A ilustração conta que uma moeda caiu, o homem, opa, caiu. Caiu a moeda. Aí o índio falou, pois é. O que nos interessa é o que nós ouvimos. Seria triste, irmãos, nós ir para nossa casa, continuar do mesmo jeito, desinteressados, tipo assim, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos, eu vou seguir em frente, né? Tem muita gente, cada um faz o seu e pronto. Será qual será o nosso pensamento? Será que nós estamos pensando que o Senhor está para chegar qualquer hora? Nós vamos sair desse mundo? Nós não vamos levar nada que nós temos, daquilo que é material, daquilo que talvez era a força da nossa vontade, do nosso querer. Mas se nós vivemos a nossa vida como uma aqui nesse mundo, uma vida lícita, mas com uma visão espiritual, vai fazer toda a diferença. Nós vamos poder ser abençoados por Deus, a nossa família será abençoada por Deus, a obra do Senhor será abençoada através das nossas vidas, o nome do Senhor engrandecido. O nome do Senhor engrandecido. Que Ele nos ajude. É um grande desafio. Mas quando colocamos isso na presença do Senhor, com a dependência dEle, Ele mesmo, sendo nosso Pai, Ele vai nos ajudar. E nós vamos viver vidas vibrantes no Senhor, adorando e agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, vivendo isso na prática. Que isso seja real em nossas vidas. Amém.